Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Gás de cozinha e óleo diesel mais baratos a partir do mês que vem.
Presidente Jair Bolsonaro anuncia isenção de impostos federais cobrados nos dois produtos.
E afirma que o governo vem estudando outras medidas no setor.
Usaremos medidas que possam realmente trazer conforto na questão de combustíveis no Brasil.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais de 4 milhões e 700 mil doses de vacinas contra a Covid-19.
Em reunião com prefeitos, ministro da Saúde afirma que país vai ter à disposição mais doses até o início de março. Márcia Fernandes.
Todas as vacinas dessa entrega devem ser destinadas para a aplicação da primeira dose. Com isso, a expectativa é vacinar novos grupos. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E o governo incentiva pesquisas para desenvolver e fabricar uma vacina nacional contra a Covid-19.
Vamos falar sobre esse assunto em uma entrevista ao vivo com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
A ciência como aliada no combate à Covid-19.
Desde o início da pandemia, o governo investe no desenvolvimento de pesquisas e estudos sobre a doença.
E um dos objetivos é que o Brasil desenvolva e fabrique uma vacina nacional contra a Covid-19.
Todo este trabalho é coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.
E para falar sobre as pesquisas em relação à Covid-19 e outras ações da pasta, a gente conversa ao vivo com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Boa noite, ministro.
Boa noite, um prazer poder compartilhar essas informações. Eu tenho certeza que a gente traz boas notícias.
Ministro, além de garantir a imunização dos brasileiros contra a Covid-19, com a compra de vacinas, o governo também atua para que o país desenvolva e fabrique o próprio imunizante, né? E esse trabalho é coordenado pelo seu ministério, com a Rede Vírus. Quais são os avanços em relação à vacina nacional?
Olha, inicialmente gostaria de falar a respeito da Rede Vírus também. A Rede Vírus foi criada no Ministério em fevereiro de 2020, um pouco antes do estabelecimento da pandemia aqui no Brasil. E ela é composta de cientistas especialistas em viroses emergentes, né? E eles que nos dão as diretrizes, as estratégias a serem seguidas no Ministério para o combate ao Covid, né, de modo científico. E dentro dessa estratégia está o desenvolvimento de plataformas de vacinas no Brasil e o desenvolvimento de um imunizante nacional com o insumo produzido completamente no Brasil. Nós investimos inicialmente em 15 plataformas diferentes, né? E por que isso é importante? Porque fazer uma vacina exige conhecimento, isso nós temos aqui, e são vários tipos possíveis, como o vírus inativado, RNA, DNA, mensageiro, etc. Com isso, nós investimos nesses 15 tipos de vacinas. Esses 15, 3 deles já passaram, estão no final da fase do pré-clínico, que nós chamamos, são os testes com animais. E desses daí, nós vamos investir nesses 3, na fase 1 e 2, que é a fase de testes para certificação em termos de segurança da vacina, com aproximadamente 120 voluntários para cada tipo de vacina. E depois, então, a gente passa para a fase 3, que é a eficiência da vacina, com cerca de 25 mil pacientes, voluntários, nesse caso, não são pacientes.
Ministro, o senhor acabou de falar sobre a Rede Vírus, que apoia outras ações de pesquisa em relação ao combate da Covid-19. O senhor pode citar algumas dessas ações?
Sem dúvida. Nós temos, dentro dessa estratégia, né, que foi nos trazida pela Rede Vírus, nós temos ações que são imediatas e ações continuadas. Nas ações imediatas, nós temos ações para prevenção da doença, desde montagem, assim, desenvolvimento no Brasil de sistemas de proteção individual e coletiva, testes com a vacina BCG para aumento da imunidade, né, dos pessoal de saúde, por exemplo. O desenvolvimento de testes diagnósticos também é importante. Nós desenvolvemos reagentes nacionais para os testes moleculares, por exemplo, no Brasil. Isso é importante agora, principalmente com as modificações do vírus, né, as mutações. Testes com inteligência artificial. Nós estamos trabalhando também, já certificamos, vamos dizer assim, com a ciência, um medicamento de reposição, que é a nitazoxanida, né, que foi testado desde lá no início com a inteligência artificial, depois no laboratório, com células, depois com pessoas, 400 pessoas em testes clínicos e já com publicação internacional. Então, ela reduz a carga viral. Nós estamos testando mais antivirais também, soro de cavalo é outra coisa muito interessante, monoclonais, a parte de plasma convalescente, então vários tipos de tratamento para oferecer para os médicos ferramentas para o tratamento. Além disso, na Rede Vírus nós somos responsáveis por mais de 70% de todos os testes no Brasil através do Coronaômica, que é uma parte da Rede Vírus, testes e sequenciamento para pegar essas mutações no Brasil inteiro. Né? Também é o conhecimento da patogênese da doença, o desenvolvimento de vacinas e o aumento da infraestrutura de pesquisa no Brasil para enfrentamento não só dessa, mas das próximas pandemias que virão.
Agora, ministro, está previsto para o final deste mês o lançamento do satélite Amazônia 1, que é o primeiro de observação da Terra projetado e operado pelo Brasil. Quais são os ganhos para o país com o lançamento de mais esse satélite e como estão os preparativos?
O satélite já está lá na Índia, sendo preparado agora na fase final, né, para integração com o foguete. Vai ser lançado no dia 28 de fevereiro e é um satélite completamente nacional e que ele tem uma coisa muito interessante, que é a plataforma multimissão. Essa é a parte do satélite que contém a parte de serviço, né, a energia e etc. do satélite. E tem a parte de aplicação, né, que nesse caso é um satélite ótico, mas essa parte pode ser mudada para um outro satélite, por exemplo. A gente pode usar o mesmo tipo de plataforma multimissão para colocar ali um satélite, por exemplo, com radar de abertura sintética. Isso é importante para a ciência brasileira, importante para o desenvolvimento da indústria nacional. Né? E está tudo pronto, isso aí vai dar um ganho muito grande no sistema de monitoramento do Brasil, né, dos vários biomas do Brasil. E além disso, como eu falei, justamente o ganho da ciência, da tecnologia e das empresas do setor.
Ministro, também estão previstos lançamentos de outros satélites?
Existem outros satélites, vamos dizer assim, no pipeline, né, no desenvolvimento aí no Brasil. Temos um próximo agora que vai ser lançado pela Rússia, né, que é um satélite desenvolvido pelo ITA, né, Instituto de Tecnologia Aeronáutica, da qual eu sou também ex-aluno. E outros, que agora a constelação Catarina, também de nanosatélites, que essa é uma constelação com um projeto, a Agência Espacial Brasileira, com o governo de Santa Catarina, para monitoramento e alerta, né, das questões climáticas, deslizamento de terras e essas coisas todas que a gente sabe que afetam muito o estado de Santa Catarina. E esse ele inaugura, vamos dizer assim, uma série de constelações que pretendemos lançar para várias aplicações específicas no Brasil.
Ministro, nessa semana o senhor teve um encontro com o embaixador de Israel para tratar de cooperação entre os dois países na área científica e também espacial. Quais são os próximos passos aí nessa parceria?
Essa é uma parceria muito interessante, diga-se de passagem, foi a minha primeira viagem. Quando eu cheguei em conversa com o presidente Bolsonaro, ele falou, olha, a gente precisa trazer tecnologias de Israel. Lembra que ele falava assim, ó, veja Israel, veja o que eles não têm, né? Mas veja o que eles são. Veja o Brasil, veja tudo que nós temos e o que nós não somos. Aí eu emendo assim, ainda, porque a diferença é a aplicação de recursos, investimentos em ciência e tecnologia. Então eu fui lá para Israel no dia 29 de janeiro de 2019, né, na primeira viagem para lá, para conhecer a parte de gestão de água, dessalinizadores e também outras tecnologias ligadas na área de espaço. E ali nós vimos um desenvolvimento de um rover, né, um equipamento para pousar na Lua. E nós temos esse acordo com eles em desenvolvimento agora, para que o Brasil participe também com eles, assim como nós participamos com a NASA também, para um rover para a Lua, no projeto Artemis.
Ministro, uma das apostas do Brasil no setor aeroespacial é a base de Alcântara. O país fechou há 2 anos um acordo com os Estados Unidos para lançamento de satélites comerciais norte-americanos. Quais são os avanços desde então?
Olha, nós temos muitos avanços ali no centro, por enquanto, centro de lançamento de Alcântara, no futuro próximo, centro espacial de Alcântara, que é um centro comercial. Aliás, isso é um avanço que nós temos, o centro ali já instalado desde 1983, né? 38 anos de centro, e agora nós temos o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas assinado com os Estados Unidos, aprovado pelo Congresso em 2019, depois de uma espera de 20 anos no Congresso, o que foi extremamente importante para abrir as perspectivas comerciais do centro, já que esse acordo permite o lançamento de foguetes e satélites de quaisquer países que contenham componentes americanos, desde que a gente proteja a tecnologia para não ser roubado, coisa que a gente faria de qualquer forma. Mas nós acabamos de entregar, o Comando Aeronáutico entregou na semana passada, no dia 11, a entrega de 120 títulos de terra para aquelas famílias que esperavam por isso há 38 anos. Agora nós temos a Comissão de Desenvolvimento Integrado de Alcântara, o ministro Milton Ribeiro da Educação esteve lá comigo também. Já teremos desenvolvimentos na área de educação, a construção, né, do pátio de estacionamento, o aumento do pátio de estacionamento e muitas outras coisas chegando ali para aquelas comunidades que esperaram tanto tempo e o próprio centro de desenvolvimento dos sistemas do centro.
Falando nisso, ministro, isso deve mudar muito a vida, né, das pessoas que vivem lá nessa região de Alcântara?
Vai mudar consideravelmente. Se você olhar, por exemplo, o centro de lançamento de Kourou, na Guiana Francesa, lá eles têm o per capita, a renda per capita deles é mais de 17 mil euros. É a maior da América Latina, por causa do centro. E o que a gente quer fazer é justamente trazer esse desenvolvimento para o entorno do Centro Espacial de Alcântara, assim como São Luís, Alcântara e toda a região. A vida vai mudar consideravelmente, positivamente, para todas essas pessoas. E para o Brasil também, no programa espacial como um todo. Então, essa é uma promessa que foi feita lá no começo, no meio dos anos 80, né, da década de 1980, e nós, no governo Jair Bolsonaro, nós estamos cumprindo essa promessa de tanto tempo.
Ministro, eu queria retomar com o senhor um assunto dos estudos e pesquisas relacionados à rede vírus, para que o senhor dissesse qual é o investimento do governo federal.
A Rede Vírus, né, como eu falei, esse grupo de cientistas, eles nos deram essas diretrizes. Em 2020, nós tivemos aqueles incrementos de orçamento, né, extra, e foram destinados 452 milhões para todas essas ações. Eu falei uma série delas aqui e tem muito mais dentro de cada caixinha dessa aí. Então foram 452 milhões mais 600 milhões na FINEP para empréstimos para empresas. Então empresas que, obviamente, trabalhando, né, no combate ao Covid. Então são novas startups que foram criadas, novos desenvolvimentos. Por exemplo, a gente não ouve falar agora de problemas de ventiladores pulmonares, certo? Por quê? Porque lá atrás, né, através da informação dessa rede vírus, nós já investimos em inovações no país. Então, clusters de empresas com universidades e ICTs também desenvolveram então, toda a tecnologia no Brasil. Então, nós somos independentes disso, não precisamos importar mais nada. E, na verdade, nós podemos exportar. Isso resolve o problema. Da mesma forma, reagentes para os testes clínicos, né, testes diagnósticos, extremamente importante também ter esses reagentes no Brasil. Todo esse desenvolvimento nessas plataformas de vacinas, que isso, né, a gente fala assim, por que uma vacina nacional? Não tem as importadas? Mas informação dos cientistas é o seguinte, as primeiras vacinas que chegam não são aquelas que vão permanecer, as vacinas são aperfeiçoadas. Então as nossas vacinas nacionais já têm um aperfeiçoamento em relação às vacinas primeiras aí. Além disso, nós temos o controle dos insumos nacionais de forma que uma mutação do vírus, que tire o vírus do alcance da vacina importada, nós podemos mudar as nossas vacinas para atender a isso. E o corona veio para ficar. Então, quem sabe já não tenha que fazer essa vacina anualmente. Além disso, o estabelecimento desse sistema completo de insumos de vacinas nacionais vai nos permitir trabalhar também com vacinas das doenças negligenciadas, como dengue, zika, chikungunya, leishmaniose, uma série de coisas que a gente pode trabalhar e desenvolver com tecnologia nacional, desenvolver a indústria nacional, empregos nacionais. E nas próximas pandemias, porque não se iluda que elas vão aparecer, nós já temos um sistema montado que a gente pode responder rapidamente para a criação de vacinas nacionais.
Bom, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, muito obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço. E a ciência e tecnologia está aí à disposição. E que eu falo sempre, confie na ciência brasileira. Obrigado.
Cozinha e o diesel vão ficar mais baratos a partir do mês que vem.
O governo decidiu tirar todos os impostos federais que são cobrados sobre os dois produtos.
A partir de março, de forma definitiva, o gás de cozinha não terá mais tributos federais. A decisão foi tomada pelo presidente Jair Bolsonaro após reunião com a equipe econômica do governo.
Tomamos a decisão de zerar todos os impostos federais em cima do botijão de gás. Se na origem ele custa menos de R$ 40, não justifica na ponta custar 90 ou 100 reais.
O diesel terá isenção de tributos federais em março e abril. A isenção por 2 meses é para compensar os reajustes no preço do combustível, que somam quase 28% desde o início do ano. O presidente Bolsonaro disse que não vai interferir na política de preços da Petrobras.
Decidimos que nos próximos 2 meses zeraremos também os impostos federais em cima do diesel. Nesses 2 meses, usaremos medidas que possam realmente trazer conforto na questão de combustíveis no Brasil.
O governo está buscando uma solução definitiva para a cobrança de tributos sobre combustíveis. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que unifica o valor do ICMS em todo o país para os combustíveis. A proposta também estabelece que o imposto tem um valor fixado em reais e não em percentual do preço total. Hoje, cada estado cobra um percentual diferente. A proposta depende da aprovação de deputados e senadores. Reportagem Luana Karen.
A água deve chegar em breve para 2 milhões de pessoas que vivem no sertão pernambucano.
O presidente Jair Bolsonaro deu início aos testes do ramal do Agreste, mais uma etapa das obras de integração do Rio São Francisco.
O presidente Jair Bolsonaro foi quem deu início aos testes de toda a estrutura do ramal do Agreste, uma das etapas das obras de integração do Rio São Francisco. O presidente acionou a abertura das comportas na barragem Barro Branco, próximo a Sertânia, município do sertão pernambucano. Rapidamente, um grande volume de água tomou conta do canal de concreto e seguiu rumo ao reservatório Negro Góis, que tem capacidade de armazenar cerca de 15 milhões de metros cúbicos de água. A previsão é de que as obras do ramal do Agreste sejam concluídas ainda esse ano, beneficiando 2 milhões de pessoas em Pernambuco. Em entrevista exclusiva à Voz do Brasil e TV Brasil, o presidente Jair Bolsonaro destacou que levar água a quem precisa é uma prioridade do governo.
Estamos concluindo obras e isso realmente tem um valor enorme para a população da região, que água é vida, é progresso, demonstrar que há uma preocupação do governo com os mais humildes. E o Nordeste, obviamente, nós sabemos das suas carências ou deficiências, juntamente com o Rogério Marinho, nós estamos aí trabalhando incessantemente para cada vez mais a água no Nordeste seja uma realidade.
O ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, destacou que não faltarão recursos para dar andamento às obras de integração do Rio São Francisco. O ministro deixou claro ainda que o objetivo é mudar de vez a imagem da seca no sertão.
Segurança hídrica, água tratada na torneira das pessoas, água que serve para irrigar os nossos campos. Esse ano, senhor presidente, nós iremos terminar chegando ao Rio Grande do Norte, que é o quarto estado que vai ser beneficiado.
Em pré-operação desde março de 2017, o eixo leste do Rio São Francisco beneficia um total de 57 municípios, sendo 21 em Pernambuco e 36 na Paraíba. Quando estiver totalmente concluído, levará água a cerca de 5 milhões e meio de pessoas nos dois estados. No total, as obras de integração do Velho Chico, quando concluídas, devem beneficiar mais de 12 milhões de pessoas. O investimento é de 12 bilhões de reais. As obras do eixo norte e leste já foram concluídas em mais de 97%. De Sertânia, em Pernambuco, Ana Luísa, prazer.
O Ministério da Saúde vai rever o cronograma de distribuição de vacinas para fevereiro.
É que houve um atraso na entrega de doses da Coronavac por parte do Instituto Butantan.
Em reunião com prefeitos, o governo garantiu mais 5 milhões de doses para março.
Sobre esse assunto, conversamos agora ao vivo com a repórter Márcia Fernandes. Boa noite, Márcia.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Olha, isso mesmo, o governo já tinha divulgado essa semana o cronograma de entrega de vacinas para fevereiro, com base na previsão de doses que já estava acertada. Mas, segundo o Ministério da Saúde, esse calendário terá que ser revisto, já que a Fundação Butantan atrasou a entrega de parte das doses compradas. De acordo com a pasta, apenas 30% dos imunizantes que seriam entregues em fevereiro vão ser disponibilizados a tempo, o que acaba afetando todo o cronograma de vacinação. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, comentou sobre essa situação. Vamos ouvir.
Nós tínhamos a previsão de 9,3 milhões de doses de vacinas a serem fornecidas pelo Instituto Butantan. Infelizmente, recebemos a notícia de que eles vão nos entregar apenas 30% dessas doses. Serão apenas 2,7 milhões. Agora, temos que rever os grupos prioritários e saber quem poderá ser imunizado, refazendo o nosso planejamento. Por isso, continuamos buscando, para mitigar situações como essa, contratos com outras empresas.
E, Márcia, hoje teve uma reunião do Ministério da Saúde com prefeitos, é isso? Foi discutida a situação da vacina?
Pois sim, Gabriela. Nesta sexta-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se reuniu por videoconferência com a Frente Nacional dos Prefeitos e disse que serão distribuídas mais 4 milhões e 700 mil doses de vacinas até março. 2 milhões e 700 mil doses são do Butantan e outros 2 milhões da AstraZeneca Oxford, importadas da Índia. Além das vacinas, durante a reunião, o ministro garantia aos prefeitos que fará o pagamento dos leitos de UTI da Covid-19 de janeiro a março.
E, Márcio, o governo formalizou a compra de mais doses do Butantan para ampliar a vacinação este ano?
É isso mesmo, Nazi. O ofício enviado pelo governo federal comunica a intenção de comprar mais 30 milhões de doses da vacina do Butantan. Essas doses vão se somar aos 100 milhões que já foram comprados do Instituto e vão ser entregues de forma escalonada até setembro. O governo federal também pediu ao Butantan um cronograma com a previsão de entrega das doses entre outubro e dezembro deste ano. Nazi, Gabriela.
Obrigada, Márcia, pelas informações ao vivo.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
244.765 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 9.029.159 pessoas se recuperaram da infecção.
E o número total de casos confirmados é de 10.081.676.
Mais conforto, segurança e modernidade para 22 aeroportos brasileiros.
O governo realiza no mês de abril o leilão para que esses terminais sejam administrados pela iniciativa privada.
As empresas vencedoras deverão investir 6 bilhões de reais em melhorias.
O governo vai retomar este ano o calendário de concessões de infraestrutura. E já no mês de abril está marcado o leilão de 22 aeroportos divididos em 3 blocos, Sul, Central e Norte. O objetivo é garantir que todos os aeroportos que ainda estão sob a administração da Infraero sejam concedidos à iniciativa privada. As empresas vencedoras ficam responsáveis por administrar os terminais por 30 anos e terão de investir mais de 6 bilhões de reais ao longo do tempo de contrato, como explica o secretário nacional de aviação civil do Ministério da Infraestrutura, Ronei Glanzmann.
6 bilhões de reais em investimentos na infraestrutura aeroportuária, trazendo para o passageiro e para as companhias aéreas mais segurança, mais conforto, equipamentos aeroportuários compatíveis com os melhores equipamentos mundiais.
Essa estratégia de leilão em blocos foi realizada pela primeira vez em 2019. Nesse modelo, as empresas participantes podem apresentar propostas para um ou mais blocos e o vencedor terá de administrar todos os aeroportos que estão no grupo. Cada bloco tem um aeroporto chamariz, que são os terminais mais rentáveis que acabam compensando eventuais prejuízos. São eles os aeroportos de Curitiba, no Paraná, de Goiânia, em Goiás, e o aeroporto de Manaus, no Amazonas. Ao todo, já foram realizados 5 rodadas de concessão. Para o secretário Ronei Glanzmann, o modelo de concessão melhora a qualidade dos serviços prestados à população.
No terminal de passageiro, nas pistas de pouso e decolagem, nas áreas de estacionamento das aeronaves, nos pátios de aeronaves, e tudo isso traz para o passageiro uma melhoria bastante perceptível da qualidade da prestação do serviço público, do conforto, né, da parte de climatização, né, da parte de ruído aeronáutico ali dentro dos terminais de passageiros. Então o passageiro, de fato, ele percebe uma nova experiência.
Flávio Pires, diretor-geral da Associação Brasileira de Aviação Geral, também comemora a parceria público-privada no setor.
O programa de concessões dos aeroportos do governo federal tem se mostrado um grande sucesso. Importante destacar que nas últimas décadas nesse país não se construiu um único aeroporto e os poucos aeroportos que foram construídos foram feitos com o capital da iniciativa privada.
A expectativa é que a União arrecade até 300 milhões de reais com a realização do leilão este ano. Os interessados em participar têm que entregar as propostas contendo os lances em 1º de abril na Bolsa de Valores de São Paulo. Reportagem Gabriela Noronha.
E essas foram as notícias do governo federal. Boa noite.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal conclui julgamento sobre disputa tributária em software.
Prefeitura do Rio de Janeiro terá de formar fundo para garantir o funcionamento do VLT na capital.
Superior Tribunal de Justiça reafirma entendimento de que o provedor só é obrigado a fornecer identificação do usuário por meio do IP.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que o ISS, Imposto sobre Serviços, pode ser cobrado sobre o licenciamento de software e excluiu a incidência do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, nessas operações.
A questão foi discutida no julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade. Fábio Ruas.
No julgamento, a maioria dos ministros entendeu que a elaboração de softwares que são programas de computador é um serviço que resulta do esforço humano. Assim, tanto no fornecimento pelo comércio eletrônico direto, quanto no licenciamento ou na cessão de direito de uso, deve incidir o imposto sobre serviço e não o imposto sobre circulação de mercadorias. A modulação dos efeitos dessa decisão será analisada na próxima semana.
Os provedores de internet só são obrigados a manter os registros de acesso para eventualmente fornecê-los em juízo.
Esse entendimento foi reforçado pelo Superior Tribunal de Justiça com base no Marco Civil da Internet. Fátima Uchoa.
Um homem se sentiu ofendido por outros internautas e pretendia ajuizar ação criminal e indenizatória contra os ofensores. Então pediu que a Microsoft e três provedores fornecessem dados pessoais dos titulares de algumas contas de e-mail. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a Microsoft a fornecer os dados. Já no STJ, a terceira turma reformou essa decisão. A relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que, conforme entendimento do STJ, para cumprir a obrigação de identificar os autores de conteúdos considerados ofensivos por terceiros, basta o provedor fornecer o IP correspondente à publicação indicada pelo interessado.
O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, confirmou a demissão por justa causa de um funcionário que dormiu durante o expediente.
O empregado era responsável por monitorar os deslocamentos dos caminhões de uma empresa de transporte de cargas.
No processo, o ex-funcionário apresentou versões contraditórias, dizendo primeiro que saiu para ir ao banheiro, depois que não estava dormindo, mas estudando.
A desembargadora que analisou o caso destacou as contradições e acrescentou que um vídeo apresentado pela empresa mostra que o empregado se afastou do posto de trabalho por mais de 3 horas.
O município do Rio de Janeiro terá de criar um fundo para garantir funcionamento do VLT, veículo leve sobre trilhos.
O fundo de 40 milhões de reais será destinado a garantir o contrato de concessão do serviço de transporte. Daiane Garcês.
Segundo a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a Prefeitura da capital fluminense deverá usar receitas obtidas com aluguéis de imóveis, concessões e permissões de uso para formar o fundo, que poderá ser acionado pela concessionária do VLT no caso do não recebimento dos repasses municipais. A empresa cobra na Justiça uma dívida de 246 milhões de reais.
O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a multiparentalidade materna depois de comprovada a filiação sócio-afetiva.
Com a decisão, o autor da ação terá os nomes da mãe biológica e da madrasta na certidão de nascimento. Patrícia Portales.
Segundo o processo, o autor do pedido conviveu com a madrasta por 36 anos, até os últimos dias de vida dela. A relação teve início após a morte da mãe biológica do autor, quando ele tinha 16 anos. Para o relator do caso, a filiação socioafetiva foi comprovada, uma vez que eles sempre se trataram como mãe e filho.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br. Uma boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Ministro do Supremo é convidado para esclarecer no Senado limites sobre opiniões de parlamentares. Comissão de Constituição e Justiça analisa projeto que pune infanticídio em aldeias indígenas. Senadores fazem campanha por mais políticas para portadores de doenças raras. Boa noite. O senador Roberto Rocha, do Maranhão, quer que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, esclareça os eventuais limites sobre opiniões de parlamentares. O convite ao magistrado foi feito após a prisão de um deputado federal por defender nas redes sociais ataques aos integrantes do STF. Detalhes com a repórter Érica Christian.
O senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, apresentou um convite para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, explicar o limite das opiniões de parlamentares que não configurem crime. O deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, acabou preso após defender ataques ao Supremo. Para Moraes, as manifestações antidemocráticas não estão respaldadas pela imunidade parlamentar. Apesar de condenar a conduta do deputado, Roberto Rocha criticou a prisão.
Eu não estou dizendo da conduta do deputado, que eu considero deplorável. O que nós estamos discutindo não é o parlamentar, é o parlamento, é a Constituição, é a democracia em última análise. Nós não podemos colocar isso em risco.
Já o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, considera uma ingerência do Legislativo no Judiciário o pedido de explicações ao ministro do Supremo.
Explicações que o ministro poderia dar ao Senado já estão expostas. Eu creio que nós devemos manter uma certa distância, a interdependência necessária, evitando aquilo que chamamos de invasão de competência.
O requerimento ainda precisa ser lido em plenário e, por ser convite, o ministro do Supremo não é obrigado a comparecer.
O plenário deve retomar a análise de indicações de autoridades na próxima semana. Entre os indicados, diplomatas para os cargos de embaixadores do Brasil no exterior, membros do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça, além de diretores de agências reguladoras. Repórter Regina Pinheiro.
Na lista estão autoridades indicadas para compor o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Também devem ser analisadas as indicações para cargos na diretoria de agências reguladoras como a ANTT e a ANTAC. Os indicados precisam ter formação acadêmica compatível com o cargo, como destacou o senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, relator na Comissão de Serviços de Infraestrutura, da indicação de Tabita Yaning Cheng Loureiro para o cargo de diretora da Agência Nacional do Petróleo.
Graduou-se em Engenharia de Produção pela Universidade Federal Fluminense. Obteve os títulos de Mestre em Engenharia Mecânica pela PUC do Rio de Janeiro e MBA em Gestão de Petróleo e Gás Natural na Suíça. Tabita tem formação acadêmica compatível com o cargo para qual foi indicada.
Ainda podem ser votados diplomatas que devem ocupar o cargo de embaixador do Brasil na República Dominicana, Jamaica, Santa Lúcia, Togo, Tailândia, México, Austrália e Gabão.
O apagão de 21 dias no Amapá poderia ter sido evitado com manutenção, segundo conclusão da ANEEL. Apesar da aplicação de uma multa histórica, o senador Randolfe Rodrigues defende a continuidade das ações na Justiça para reparar os danos aos cidadãos. A reportagem é de Marcela Cunha.
A Agência Nacional de Energia Elétrica concluiu que o apagão que deixou o Amapá 21 dias sem luz poderia ter sido evitado e que houve manutenção deficiente nos transformadores. A responsável pela subestação de energia elétrica, a Linhas de Macapá Transmissão de Energia, foi multada em R$3.600.000. Esta foi a maior multa aplicada pela agência em termos percentuais. Para o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, é fundamental que as ações judiciais por indenização não sejam retiradas.
Não basta essa conclusão. Nós agora iremos lutar com todas as forças para continuar as ações judiciais para garantir o ressarcimento aos amapaenses dos danos que foram causados pelo apagão.
O apagão teve início após um incêndio que afetou 2 dos 3 transformadores da subestação de Macapá. Segundo a agência, um deles apresentava falhas recorrentes desde 2014, gerando vazamento de óleo. O terceiro, que poderia servir de reserva, estava em manutenção há mais de um ano. A LMTE informou que vai recorrer da multa e que as causas do apagão ainda estão sendo apuradas.
Está em análise no Senado um projeto de lei que vai punir o infanticídio em tribos indígenas. Essa é uma das 35 propostas listadas como prioritárias pelo presidente Jair Bolsonaro. Já aprovada na Câmara e na Comissão de Direitos Humanos do Senado, a proposta aguarda a votação na Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Polêmico, o projeto protege crianças, idosos e pessoas com deficiência que têm a vida ameaçada por práticas culturais das tribos. O relator na Comissão de Direitos Humanos, senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, pediu proteção aos vulneráveis e uma reavaliação das tradições. Ao afirmarem que o infanticídio indígena é raro, especialistas citam que crianças indígenas morrem por desnutrição, diarreia e problemas respiratórios, por exemplo. Na avaliação do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, por envolver tradições étnicas, essas populações devem ser ouvidas.
É necessário que o relator busque dialogar com as lideranças indígenas de todo o país, que o assunto está em debate e, por isso, só será aprovado um texto com total concordância da nação indígena.
A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça com a relatoria do senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia.
Uma campanha no Senado pede a atenção da sociedade e mais ajuda do governo para portadores de doenças raras. Cerca de 7 mil doenças descritas pela literatura médica afetam 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos. Repórter Raquel Teixeira.
Comemorado em 28 de fevereiro, o Dia Mundial das Doenças Raras lembra a necessidade de iniciativas que promovam melhor qualidade de vida para os doentes. No Brasil, são 13 milhões de portadores dessas enfermidades, que podem causar deficiências físicas, sensoriais, intelectuais, baixa imunidade e necessidade de adaptação da nutrição. Líder da campanha no Senado, Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, afirma que o objetivo dos 10 dias de ativismo pela causa é mostrar a realidade desses pacientes e buscar soluções.
Quando se tem uma doença rara, é preciso enfrentar diversos desafios. O diagnóstico tardio, falta de medicamento, falta de equipamento, sem contar a falta de acessibilidade. Isso traz uma sensação de esquecimento, mas a gente está aqui para dizer que essas pessoas existem e querem viver com dignidade.
Além da campanha virtual com vídeos sobre o tema nas redes sociais, o Congresso Nacional ficará iluminado até o final de fevereiro nas cores verde, rosa, roxo e azul para simbolizar a data.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires e Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está verificando a situação da disponibilidade de leitos nos 6 hospitais federais e 3 institutos nacionais localizados no estado do Rio de Janeiro. O objetivo do TCU é acompanhar as ações estatais, tendo em vista a atual pandemia da Covid-19. De acordo com os dados coletados pela fiscalização do TCU, o percentual de leitos não utilizados por falta de recursos humanos nos hospitais federais varia de 32% a 44%. Nos institutos nacionais, esse percentual oscila de 5% a 25%. O TCU determinou ao Ministério da Saúde que apresente as medidas adotadas em coordenação com as esferas estadual e municipal, com vistas à disponibilização de leitos para o tratamento de pacientes com a Covid-19.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário realiza sessão para analisar prisão de deputado.
Estudo legislativo sugere ações para facilitar acesso do Brasil à OCDE.
Parlamentares querem revogar decreto que facilita o acesso a armas e munições.
Boa noite. Decreto presidencial publicado no Diário Oficial da União facilita a aquisição de armas e munições. A medida também aumenta de 4 para 6 o limite de armas de fogo que uma pessoa pode comprar.
No entanto, vários parlamentares e partidos já se manifestaram contrariamente ao decreto presidencial e querem revogá-lo, como explica a repórter Carla Alessandra.
Nos casos de algumas categorias, como policiais, juízes, membros do Ministério Público e agentes prisionais, há ainda autorização para a compra de 2 armas de uso restrito. Outro decreto retira uma série de itens da lista de produtos controlados pelo Exército, facilitando assim a aquisição desses produtos, entre eles munição para armas até calibre 12 e acessórios que aumentam o potencial ofensivo dos armamentos, como miras telescópicas. Para suspender os efeitos desses decretos, deputados e senadores já apresentaram mais de 40 projetos que anulam seus efeitos. O deputado Daniel Coelho, do Cidadania de Pernambuco, é autor de um desses projetos de decreto legislativo. Para ele, esse assunto deveria ter sido encaminhado para ampla discussão do Congresso Nacional.
Até porque nós temos uma legislação já aprovada pelo Congresso que trata a questão da posse da arma, da proteção do patrimônio, isso tudo já está garantido. O que veio no decreto são medidas completamente exageradas e despropositadas, além de estar se tomando decisões importantes para a nação brasileira sem que você tenha o devido debate no parlamento. Então, o que a gente propõe é que se cancele o decreto.
Coordenador da Frente Parlamentar que defende colecionadores de armas, atiradores e caçadores, o deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, não vê problemas nos decretos sobre posse de arma, uma vez que ele só regulamenta uma legislação já existente.
Eu não acredito que esse movimento vá conseguir derrubar esses novos decretos propostos pelo presidente, até porque ele está normatizando uma lei que já existe e não mudando ou modificando absolutamente nada.
Além dos projetos para revogar os decretos do governo sobre posse e porte de armas, bancadas e congressistas de vários partidos também já recorreram ao judiciário para garantir que essas medidas tenham seus efeitos suspensos. Na Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, cita a estimativa do Instituto Ética Saúde de que o Brasil desperdiça cerca de 14 bilhões de reais por ano na saúde pública por causa da corrupção e da má gestão. Ela espera que o Congresso endureça as penas para quem faz mau uso do dinheiro público.
A gente vê muito desvio de dinheiro acontecendo, esse dinheiro que nada mais representa do que impostos pagos pelos cidadãos. E isso é muito difícil, porque eles continuam acontecendo, as pessoas pensam que nunca vão ser presas. Então, 2021, eu espero que a gente possa discutir, aprovar a prisão após condenação em segunda instância, o fim do foro privilegiado. Todos são iguais perante a lei. Não faz sentido que 55 mil pessoas sejam mais iguais e mais especiais que as outras. Então, a justiça tem que ser igual para todos. A gente não pode ter diferentes tratamentos no país.
Adriana Ventura também é autora de projeto que duplica as penas contra crimes de corrupção cometidos durante estado de calamidade pública. A proposta já foi aprovada na Câmara e aguarda votação no Senado Federal.
Economia.
Estudo legislativo sugere ações para facilitar o acesso do Brasil à OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A repórter Silvia Munhato tem mais informações.
Estudo do consultor legislativo Maurício Schneider aponta a necessidade de o Congresso brasileiro atuar mais na fiscalização do cumprimento das leis ambientais existentes, porque isso poderia facilitar, inclusive, a efetivação do país como membro da OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Schneider lembra que o tema meio ambiente é muito importante para a organização, sendo motivo de 92 das 254 recomendações que devem ser cumpridas pelos membros. Em seu estudo, disponível na Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados, Schneider explica que em 2015 o Brasil foi avaliado pela OCDE em termos ambientais e teve uma resposta favorável. Mas, segundo ele, em 2019, em reunião do Comitê de Política Ambiental da organização, o país recebeu muitas críticas.
Deixou de ingressar naquele comitê como um participante naquela ocasião, ele ficou em observação, ele continua assistindo às reuniões do comitê, participando, mas ele não tem nenhuma participação maior, ele está como se fosse assim, de castigo até que se veja um retorno à tendência de combate ao desmatamento e às queimadas.
A OCDE tem 36 países membros e se dedica a recomendar boas práticas, principalmente em temas como meio ambiente, educação, finanças e combate à corrupção. Na década de 90, a organização se aproximou, segundo o consultor Maurício Schneider, de Brasil, Argentina, Chile e Colômbia, com o objetivo de ampliar a lista de países membros. Já em 1996, o Brasil começou a fazer parte do Comitê do Aço e adotou uma estratégia de pedir à organização que reconhecesse que o país já era aderente a várias recomendações por meio da legislação em vigor.
E essa estratégia sempre foi muito bem recebida na OCDE e o Brasil acabou participando de várias instâncias como observador ou como um membro parcial. O Brasil é membro do Comitê do Aço, é membro da Agência Internacional de Energia, que também é vinculada à OCDE. Tudo numa estratégia de realmente se tornar um dia um membro pleno.
Em 2017, o Brasil pediu formalmente a adesão à OCDE e agora passa por uma série de avaliações para verificar se cumpre as recomendações de maneira efetiva. Para Maurício Schneider, o Congresso brasileiro tem instrumentos para fiscalizar o cumprimento das leis ambientais em vigor, como as propostas de fiscalização e controle e as próprias comissões parlamentares de inquérito. Hoje, o Brasil é considerado um parceiro-chave da OCDE, junto com China, Índia, Indonésia e África do Sul. Colômbia e Costa Rica estão em processo de adesão. O Chile entrou em 2010. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Agricultura.
Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, critica o projeto que permite a compra de terras rurais por estrangeiros. O texto já aprovado no Senado determina que a compra deverá ser limitada a 25% do território dos municípios e ocorrerá mediante o cumprimento de sua função social.
Para Jerônimo Gergen, o projeto é equivocado, pois a questão já é tratada em artigo da Lei do Agro, que regulamenta a aquisição de imóvel por estrangeiro.
Não sou contra a entrada de capital externo de forma alguma no Brasil, mas nós não podemos vender um pedaço do Brasil para qualquer estrangeiro, né? Nós temos é que criar uma condição de que quem venha para cá produza perante a nossa lei e tenha, principalmente, uma obrigação de agregar valor em cima daquilo que ele produz aqui.
José Mário Schirainer, do Democratas de Goiás, destaca a proposta que pune estabelecimentos que vendam produtos que imitam o queijo, mas que não são derivados do leite sem a devida informação ao consumidor. Segundo o deputado, produtos compostos por amido de milho ou gordura vegetal são comercializados como tipos de queijo.
José Mário Schirainer ressalta que a ideia é proteger os mais de 1 milhão e 200 mil produtores de leite do país e os consumidores, deixando explícita a verdadeira composição dos produtos.
Pensando em combater essa prática que prejudica tanto os consumidores do nosso país, como também os produtores de leite, que produzem o leite que vai derivar na manteiga e no queijo, esse projeto ele visa combater essa prática enganosa, levando os estabelecimentos comerciais que continuarem com isso a terem multas pesadas pesadas, além de outras sanções. Então, portanto, é um projeto de lei que ele vem de encontro aos interesses da defesa do consumidor brasileiro e também dos produtores rurais, que muitas vezes têm os seus preços achatados em função de práticas enganosas como essa, que é produto tipo queijo. Produto tipo queijo não existe. Ou é queijo que é fabricado do leite, ou é outra situação.
Saúde.
Projeto em tramitação na Câmara cria receita médica digital. O repórter Luiz Cláudio Canuto fala mais sobre a proposta.
A intenção da autora da proposta, a deputada Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, é facilitar a vida de quem precisa obter ou renovar a receita médica. Ela explica que muitos processos administrativos no serviço público, por exemplo, estão migrando para plataformas digitais, como é o caso da declaração do imposto de renda. Para ela, não haveria por que manter a burocracia de emitir receitas médicas em papel, procedimento que, segundo a deputada, é passível de fraude. Atualmente, a receita digital ganhou força por causa da pandemia da Covid-19 e a recomendação para que as pessoas evitem sair de casa. Uma portaria do Ministério da Saúde, de março do ano passado, estabelece regras para a receita digital, o que inclui a obrigatoriedade de um médico ter certificado digital. Uma lei editada em julho de 2020 também determinou que as receitas de medicamentos sujeitos à prescrição e uso contínuo terão validade por prazo indeterminado enquanto perdurarem as medidas de isolamento para contenção da pandemia. Os medicamentos de uso controlado continuam tendo que ter receitas em duas vias que valem apenas por 30 dias. O projeto da deputada Alê Silva busca simplificar os procedimentos de emissão da receita. Ela afirma que, atualmente, existem municípios onde essa tecnologia é inacessível.
E é o mais interessante que justamente aqueles municípios mais pobres, que têm uma população mais carente, que mora mais distante dos grandes centros, é que não possuem esse tipo de prestação de serviços. Então as pessoas têm tido muita dificuldade de estar trocando as suas receitas regularmente. Então esse projeto visa regulamentar esse serviço, facilitando a vida daquele que depende de medicações de cunho continuado e com fornecimento pelo poder público.
Segundo a parlamentar, com o sistema atual de receitas físicas, a farmácia precisa passar as informações da venda do medicamento e muitas vezes tem que validar o procedimento no órgão da vigilância sanitária ou se nega a vender por erro formal do profissional habilitado a fazer a receita. Na opinião da deputada, a receita digital elimina fraudes, burocracia e permite um controle mais efetivo do uso de medicamentos e de fitossanitários no país. Um modelo de receita médica digital seria criado e regulamentado pela Anvisa, que permitiria a consulta do histórico de receitas pelo usuário, com uso de senha. Para uso veterinário, sistema semelhante seria criado pelo Ministério da Agricultura. O projeto que trata da receita médica digital está apensado a outras 10 propostas. Como a mais antiga delas é de 2006, o assunto já foi analisado nas comissões de Seguridade Social e Família, Defesa do Consumidor e Ciência e Tecnologia. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Ed Lopes, do PL de Roraima, informa que viabilizou R$ 3.775.000 para a construção do Centro Especializado em Reabilitação, em Rorainópolis.
Ali teremos um atendimento especializado para todas as pessoas que precisarem de atendimento de reabilitação, quer seja motora, visual, quer seja de voz e etc. É uma estrutura importante que irá atender toda a região sul do estado e, por que não, o estado de Roraima e até outras regiões.
Ed Lopes acrescenta que destinou recursos também para a compra da Unidade Básica de Saúde Fluvial de Rorainópolis. A unidade conta com um gabinete odontológico, equipamentos ginecológicos, de raio-x e de ultrassonografia, além de laboratório para exames.
A Câmara dos Deputados agora tem uma plataforma para checagem de notícias falsas, as chamadas fake news. É o Comprove. Confirme se a notícia envolvendo a Câmara ou a atividade parlamentar de um deputado é verdadeira ou falsa. Envie uma mensagem de WhatsApp para 61 996602003. Repetindo, 61 996602003. Comprove.
plenário da Câmara dos Deputados está reunido em sessão deliberativa para apreciar a medida cautelar do Supremo Tribunal Federal contra o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro.
O deputado foi preso na terça-feira após gravar e divulgar vídeo em que faz críticas aos ministros do Supremo e defende o ato institucional número 5. No dia seguinte, o STF confirmou, por unanimidade, a sua prisão. E na tarde de quinta-feira, a prisão foi mantida após a audiência de custódia.
A Constituição estabelece que deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por opiniões, palavras e votos, e não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos à casa respectiva para que a maioria absoluta decida, em voto aberto, sobre a prisão.
Na ordem de prisão, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, considerou gravíssimo o episódio da divulgação do vídeo e disse que são imprescindíveis medidas enérgicas para impedir a perpetuação da atuação criminosa de parlamentar visando lesar ou expor a perigo de lesão à independência dos poderes instituídos e ao Estado Democrático de Direito.
Já a defesa de Daniel Silveira diz que a prisão é um violento ataque à imunidade e ao exercício do direito à liberdade de expressão e aos princípios basilares que regem o processo penal brasileiro.
Na sessão de hoje, Daniel Silveira pediu desculpas a todo o país pelo vídeo em que ofende ministros do Supremo Tribunal Federal e defende o ato institucional 5, AI-5, que determinou, na época da ditadura, o fechamento do Congresso Nacional. Ele se disse arrependido pela publicação do conteúdo e pediu que a Câmara leve em conta a sua justificativa.
Peço desculpas a todo o Brasil, porque vi de várias pessoas, juristas, renomados, né, senhoras, senhores, adolescentes ou qualquer tipo de classe social, que perceberam que me excedi de fato na fala. Um momento passional, o ser humano vai de 0 a 100 em segundos. Às vezes você está com pensamento e se exagera. Quem nunca fez isso na vida?
Em sua defesa, Daniel Silveira também pediu que a Câmara analise uma possível ilegalidade no mandado de prisão expedido contra ele. Ele afirmou que, pela imunidade parlamentar, não poderia ser preso sem que o processo fosse analisado primeiramente pelo Congresso Nacional.
Não estou de acordo. O ministro teria que pedir autorização para a Câmara dos Deputados para prender o deputado, como a Constituição determina, sem autorização do Congresso. Insisto, ele não poderia mandar prender por manifestação um deputado que é inviolado em suas manifestações. Isso, a meu ver, pode representar cerceamento da livre expressão dos deputados.
Magda Mofato, do PL de Goiás, apresentou parecer favorável à manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira. Na leitura do relatório, agora há pouco, a congressista ressaltou que o parlamentar já é investigado por atos considerados antidemocráticos em inquérito do STF.
Magda Mofato leu a transcrição do vídeo que levou Daniel Silveira à prisão, reproduzindo as ofensas que o parlamentar dirigiu ao STF. Ela considerou gravíssimas as palavras do deputado e criticou o fato de o colega parlamentar recorrer ao princípio da livre manifestação do pensamento para justificar os ataques aos membros do Supremo e às instituições democráticas.
Considerando o quadro, desde já adianto que considero correta, necessária e proporcional à decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, pois é impensável que o contribuinte originário tenha imaginado a imunidade material assegurada aos parlamentares como um instrumento para conseguir o fechamento do Supremo Tribunal Federal, do Congresso ou para pôr fim ao princípio da separação dos poderes. Foram gravíssimas as ameaças realizadas pelo parlamentar.
O presidente da Câmara afirma que não há crise entre os poderes e que o caso do deputado preso é ponto fora da curva. Ouça mais detalhes na matéria de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que não há crise entre os poderes e o caso do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, preso por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por ataques à instituição, é um ponto fora da curva. Ele disse ainda que o plenário é soberano para decidir e que não cabe a ele, como presidente, fazer qualquer análise sobre o placar do julgamento. Lira se reuniu com os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e do Senado, Rodrigo Pacheco, mas afirmou que a situação de Daniel Silveira não foi tratada durante a reunião, que já estava marcada e serviu para acertar pautas entre legislativo e judiciário.
Eu acho que cada poder tem a sua atribuição, não prefaço julgamentos de como vai ser o placar. Ao presidente da casa cabe ter o equilíbrio necessário para conduzir o processo e o plenário, como nosso maior representante, é quem decidirá com tranquilidade. A independência dos poderes preconiza isso.
Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.